Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em Plantanubo, aquele jogo super interessante de jardinagem futurista lá no alto das árvores gigantes, as árvores.
Isso aí.
E hoje o foco é na experiência solo. Como é que funciona jogar contra o BotBot, que é a inteligência artificial do jogo?
Olha, é um desafio bem intrigante. O BotBot pega o Plantanubo e transforma num quebra-cabeça de otimização, assim, bem particular.
Ah, entendi.
Ele não pensa como um jogador humano, né? Ele segue uma lógica muito clara, muito eficiente. A grande questão é se essa lógica cria uma partida solo que realmente prende a gente.
E olha, já vou dar uma dica quente aqui. Para quem quer testar essa modalidade sem ficar maluco com as regras do BotBot, tem o site PedroBot. pedrobot.com.br é uma ferramenta digital fantástica que ajuda a gerenciar o BotBot.
Exatamente, uma mão na roda.
Mas vamos lá, vamos entender a essência desse desafio solo. Como é que o BotBot joga afinal?
Então, a preparação é baseada na de dois jogadores, sabe? Mas tem os ajustes. O BotBot tem o tabuleiro solo dele, que varia com a dificuldade normal, desafiador, difícil, muito difícil.
Ah, tem níveis diferentes. Legal.
Sim. E ele tem as peças dele, as SoloBot, que são seis peças que ditam as ações. Ele também começa com flores, containers, até umas barricadas no tabuleiro dele. Importante, ele não usa aquelas cartas de módulo iniciais.
Entendi. E a chave do jogo solo tá naquela fase de ferramentas, né?
Exato. A pessoa joga normal, mas o turno do BotBot é decidido sorteando uma dessas peças SoloBot. E essa peça tem toda uma lógica.
Certo, uma lógica. Mas assim, sem detalhar cada micropasso, qual é o impacto principal disso no jogo? O que a gente precisa sacar para jogar contra ele?
O fundamental é o seguinte: o bot primeiro olha os símbolos de projeto na peça, de cima para baixo, e vê se ele cumpre o requisito que está lá no tabuleiro solo dele para aquele projeto específico.
Ok, ele checa os requisitos dele.
Isso. Depois, ele olha as ferramentas na peça, também de cima para baixo, e pega a primeira que ele ainda não usou e que pode colocar legalmente ao lado do projeto que ele escolheu.
Tá, faz sentido.
E aí vem um ponto crucial. Quando ele coloca a ferramenta, ele ativa as ações dos dois espaços adjacentes. Pode ser projeto, pode ser canteiro, não importa. Ele sempre faz horas extras de graça.
Sempre? Nossa, isso deve dar uma velocidade para ele, uma eficiência absurda para pegar recursos, para avançar no jogo. Muda totalmente o ritmo, imagino.
E vai fazer, talvez, bloquear uns espaços-chave para ele.
Mesmo que não seja a melhor jogada para gente naquele momento.
Exatamente. Às vezes você tem que jogar um pouco na defensiva. E se ele ficar totalmente travado, não conseguir colocar a ferramenta de jeito nenhum, tem uma regra para isso.
Ah, tem. E qual é?
Ele pega a ferramenta, bloqueia um dos projetos que ele poderia tentar ativar e faz só a ação daquele projeto específico. É uma saída para ele não parar completamente.
Entendi. E as ações mais específicas, tipo pegar flores, pegar contêineres, como ele lida com isso? É diferente de um jogador normal ou não?
Sim, é tudo adaptado para a lógica dele. Quando ele pega canteiros, por exemplo, as flores vão direto para o estoque dele. Se ele pega contêineres, eles vão para a doca mais baixa disponível e ele ainda ganha carga.
Ah, interessante.
Entregar flores nos contêineres públicos também tem uma regra própria. Ele não usa o armazém como a gente. Já nas entregas para os contêineres dele, se ele não tiver a flor da cor certa, ele tenta trocar três por um ou gastar carga se tiver.
E se nada disso der certo?
Aí tem a ação substituta, que geralmente é ganhar algumas flores baseadas nos espaços vazios que ele tem, para não ficar totalmente sem fazer nada útil.
Parece um fluxo bem definido, mas complexo de gerenciar manualmente, talvez.
Pode ser um pouquinho chato no começo, sim.
E aí que entra o PedroBot que você mencionou, certo? PedroBot.com.br, ele resolve essa parte.
Perfeitamente. Você só informa qual peça a SoloBot foi sorteada e o site te diz: olha, o bot vai fazer essa ação, usar essa ferramenta e colocar aqui. Tudo mastigadinho.
Show de bola.
Torna a gestão dele super fluida. Aí você pode focar no seu jogo, na sua estratégia.
Muito bom. E nas outras fases do jogo, tipo fase de criação, fase da floresta, ele continua sendo esse rolo compressor?
Então, na fase de criação, ele dá uma simplificada. Ele não faz a ação da peça de criação que a gente faz. Ele só ganha um ponto de oxigênio sempre e as cargas de robô bônus da peça, se tiver.
Ah, pá. E a fase da floresta? Aquela de plantar e tal?
Essa ele ignora. Completamente. Não interage com a floresta.
Ignora? Sério? Nossa, isso abre um espaço estratégico bem interessante para a gente explorar, então, né? Já que ele não compete ali.
Exatamente. E na fase de renda?
Como fica a pontuação dele, a renda dele?
Ele ganha o oxigênio baseado no valor do dado dele, no nível da árvore dele. E dependendo da dificuldade, ele pode ganhar a renda daquelas florestas lá do AI, sabe? Aquelas que dão ponto no final.
Ah, sim.
Mesmo ele não interagindo diretamente com a floresta.
Sim, se ele conseguiu pegar alguma por outra ação do jogo.
E isso acontece nos níveis difícil e muito difícil. Esses níveis também ativam a pontuação final dessas florestas para ele. E o nível desafiador já melhora a taxa de troca de flores dele para 2x1, em vez de 3x1.
Entendi. As camadas de dificuldade. Então, fazendo um balanço geral, vale a pena encarar o Bobette? É um bom desafio solo?
Olha, com certeza. O que eu acho fascinante é que, mesmo ele sendo previsível na lógica, porque ele segue as regras à risca, ele é implacável na execução. Não tem blefe, não tem mudança de humor.
É uma máquina, né?
É uma máquina de otimizar. É um teste de eficiência pura contra um sistema muito bem azeitado. É ideal para quem adora fuçar nas mecânicas, testar estratégias diferentes ou simplesmente quer jogar planta-roubo e não tem um grupo disponível na hora.
E com o Pitro Bots, como você disse, a coisa fica bem mais acessível, né?
Demais. Tira aquela carga de ter que ficar consultando regra, decifrando a IA, você joga mais leve.
E uma dica final, assim, estratégica para quem vai enfrentar essa lógica dele.
Já que ele prioriza os projetos do tabuleiro solo e é super eficiente com as horas extras, a chave é tentar antecipar quais projetos ele provavelmente vai buscar na próxima rodada. Quais ferramentas da peça ele pode usar.
Tentar ler o jogo dele.
Exato. Tentar bloquear os espaços adjacentes que seriam mais valiosos para ele pode ser crucial, mesmo que isso atrase um pouquinho o seu próprio plano mestre. É usar a previsibilidade dele contra ele mesmo.
Excelente dica. Então é isso. A variante solo de Plantanubo oferece um belo desafio de otimização contra o eficiente BotsBot. E ainda temos a ajuda do Pedro Bot para facilitar. Uma ótima pedida para os estrategistas de plantão.
Fica aí a reflexão, né? Como a gente ajusta o nosso jeito de pensar para superar um oponente que tem uma lógica transparente, mas uma eficiência que não falha? Descobrir essa resposta aqui é a beleza do modo solo.
Esperamos que essa análise mais aprofundada tenha sido útil e, quem sabe, tenha inspirado algumas partidas solo por aí. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima exploração.